Bem-vindos, dou as boas-vindas ao Grupo de Trabalho das Audiências da Comissão de Segurança Social e Trabalho, aos representantes da Associação Nacional de Bioquímicos. É um gosto tê-los entre nós. Saúdo o vosso pedido de audiência, ao qual temos todo o gosto em dar a melhor atenção à questão que aqui trazem. Tenho comigo o Presidente da Comissão, é um privilégio e uma honra que hoje acontece, é um prazer ao Sr. Dr. José Manuel Canavarro, que nos dá a honra de estar connosco. Tenho o Sr. Deputado João Figueiredo, do Grupo Parlamentar do PSD, também saúdo a sua presença. De dar-vos nota que todos os senhores deputados foram convocados, portanto estão a decorrer várias comissões, portanto é sempre muito complicado, por isso as audiências são gravadas, têm que carregar depois no botão quando falarem e serão depois ouvidas por seus deputados que assim o desejarem. Como metodologia de trabalho, vou propor que tenha uma intervenção de 10 minutos, aproximadamente, para nos fazerem chegar as pretensões, que já recebemos por escrito algumas ideias, e os senhores deputados, se desejar, ou outros senhores deputados que, entretanto, cheguem, terão a oportunidade, se pretenderem pôr alguma questão, terão depois, de novo, a palavra para poderem responder. Sim, com este princípio da audiência e com os votos de que tudo corra da melhor forma, dou a palavra, não sei, ao Sr. Doutor Jorge Pinheiro, faça favor.
Ora, muito bom dia, muito obrigado, Srs. Deputados, por nos receberem aqui na Assembleia da República. Eu, antes de mais, só tenho que dizer que realmente não estou muito habituado a este tipo de intervenções e, portanto, vou ser um bocadinho mais direto. Sou um apaixonado pelo laboratório clínico e, portanto, é isso que me traz aqui, obviamente. Eu vou só ler, então, um bocadinho daquilo que é as nossas duas questões base, a partir do qual vamos iniciar esse debate, está bem? Então, resumindo rapidamente, a Associação Nacional de Bioquímicos pretende elaborar protocolos de cooperação com ordem ou ordens profissionais ao abrigo da nova lei das ordens de 2013, 10 de janeiro, que permitam certificar os nossos profissionais bioquímicos especializados em laboratório e genética, garantindo-lhes ao mesmo tempo a necessária formação especializada, quer para o público, quer para o privado, dada a situação de indefinição total dos profissionais técnicos superiores de saúde no público e dos nossos profissionais no privado que, por não termos ordem profissional, não podem estar certificados neste momento. E então, para isso, necessitamos ver esclarecidos alguns pontos desta nova lei diretamente com o legislador, neste caso a própria Comissão de Segurança Social de Trabalho da Assembleia da República. Ponto 1. A nova lei prevê a existência de protocolos com vista à formação, certificação e titulação profissional entre ordens profissionais públicas e associações profissionais privadas, segundo dependemos da linha 2 do artigo 12º da lei. Sendo assim, e à luz do novo enquadramento legal, será que os profissionais representados pelas associações privadas, como o caso da Associação Nacional de Bioquímicos, têm obrigatoriamente de se inscrever na ordem profissional pública se pretendem obter a certificação profissional, ou a nova lei permite a existência de protocolos em que ambas mantêm a sua autonomia, assim como os seus associados, neste caso, estamos a falar dos associados da Associação Nacional de Bioquímicos, obviamente, assumindo protocolar o processo formativo, a certificação, titulação, regras deontológicas e disciplinares, custas e proventos, ou contribuições profissionais, que queremos nós chamá-las, entre outros. A segunda questão, base, advém do facto de que entendemos que o reforço do papel formador das ordens profissionais é reconhecido pelo legislador nesta nova lei e que consideramos que se trata de uma medida positiva no sentido de garantir a qualidade final do processo certificado, do profissional certificado, peço desculpa. Assim, ponderou o legislador facultar a uma associação privada de profissionais como a ANBIOC a possibilidade de um envolvimento direto nos processos de formação especializada conducentes à certificação profissional num contexto de cooperação com uma ordem profissional pública. São estas duas as principais questões teremos a oportunidade depois de esclarecer mais algumas situações no debate, que gostaríamos de ver esclarecidas de forma a podermos avançar com o processo de certificação e respectiva formação especializada. Antes de terminar, gostava de dizer que a Associação Nacional de Bioquímicos é composta por profissionais de licenciatura base em bioquímica e que exercem as suas profissões nas mais variadas áreas, que vão desde a investigação, a docência universitária e também a indústria farmacêutica, a indústria alimentar, e só cerca de 9,8%, segundo os nossos últimos censos, é que são profissionais de laboratório de genética. E, portanto, a Associação Nacional de Bioquímicos decidiu, e compreendemos, que não se vai criar uma ordem de profissionais para tanto grupos de profissionais a trabalhar que nem sequer precisam de regulamentação profissional para o exercício da atividade. Só cerca de 9,8% serão os tais profissionais de laboratório, de genética, que necessitam dessa certificação, e daí esta necessidade, e virmos nessa lei uma oportunidade que podemos fazer. Obrigado. Bom dia.
Muito obrigada, Sr. Dr. Jorge Pinheiro. Temos, não sei se deseja acrescentar mais algo.
Eu passava agora, já agora faço aqui uma gestão do tempo, uma vez que temos 10 minutos, para um enquadramento. Eu não sei se estão enquadrados nesta temática da genética e do laboratório, ou seja, estamos a falar de laboratórios públicos e privados na área da genética, como também na área das análises clínicas, que no público se chama laboratório. Há uma carreira da função pública que são técnicos superiores de saúde, ramo laboratório. E para um enquadramento assim muito rápido da temática, eu peço aqui ao Nuno.
Não sei se vou conseguir falar, mas bom dia a todos. Obrigado a todos por nos receberem. Desde já vou tentar fazer uma pequena resenha histórica, no sentido em que sou técnico superior de saúde no Instituto Português de Oncologia de Coimbra, e aquilo que nos temos deparado é que a carreira técnico superior de saúde vive neste momento um vazio legal. Vivo neste momento um vazio legal, no sentido em que, a partir do momento em que os hospitais deixaram de ser públicos, verdadeiramente públicos, e passaram a SA e, posteriormente, a entidades públicas empresariais, a lei que rege os técnicos superiores de saúde passou a estar num limbo no sentido de que, antigamente, e isto desde 91, que é a lei principal que rege a carreira dos técnicos superiores de saúde, diz que é necessário fazer um estágio de 4 anos para obter a especialidade em análises clínicas, ou de 3 anos para obter uma especialização em genética. Sendo que no público, desde pelo menos de 2006, que foram os últimos colegas que entraram para os ditos estágios, nunca mais abriram estágios. Portanto, a ACSS deixou de abrir estágios, não sabemos muito bem porquê, talvez porque mudaram as regras dos hospitais públicos, mudou a regra das carreiras, e isso caiu assim num bocado de... passou a estar desvirtuado. Essa legislação que existia está completamente desvirtuada, no sentido em que, neste momento, temos colegas que são especialistas, de pleno direito, porque fizeram o estágio, outros porque houve portarias excepcionais em que permitiram que houvesse equiparação a quem já tinha esses 4 anos, isto em análise, ou 3 em genética, e outros que não têm mais nada, senão mestrados ou doutoramentos, ou estão à espera de que abram essas ditas equiparações, que nunca mais abriram, tirando para os hospitais públicos. Sendo que, neste momento, a certificação é premente. E é premente porquê? Que é para termos uma equiparação, uma equivalência àquilo que existe a nível europeu. Porque a nível europeu, nomeadamente países como o Reino Unido, países como a Espanha, aqui mesmo ao lado, têm uma certificação dos profissionais. Só um profissional com uma especialidade em análises clínicas ou em bioquímica clínica, imunologia, queiram os senhores deputados chamar-lhe o que quiserem, portanto, em áreas mais específicas, é que podem trabalhar em hospitais públicos. Não têm profissionais pouco diferenciados a trabalhar num hospital público e a fazer determinados atos que, para tal, é preciso e é exigível uma especialização. E especialização, seja ela especialização de 4 anos, 3 anos, como é exigido a nível europeu por federações europeias de química clínica ou de genética humana. E, neste momento, em Portugal, isso não acontece. E para tal estamos aqui e temos andado a ter contactos com as diversas ordens no sentido de solucionar isso. Muito obrigado a todos.
Muito obrigada. Para concluir.
Exatamente, para concluir, vínhamos perguntar à Comissão, e não sei, eventualmente, outras comissões, nomeadamente a de Saúde, se estão conscientes ou estavam conscientes da questão das certificações profissionais nestas áreas, dos técnicos para o SUS, ou seja, nas especialidades não médicas, e se eventualmente estariam disponíveis para fazer um acompanhamento mais próximo da questão das novas profissões, podemos chamar-lhe novas profissões público-privado, eventualmente criando um grupo de trabalho mais próximo desta questão, porque envolve bioquímicos, biólogos, farmacêuticos, médicos na área da genética e na área do laboratório, para que de facto Portugal não venha a ser uma manta de retalhos onde cada grupo vai lutando pela sua capelinha e vai tentando, consoante a sua força relativa, influenciar o poder, mas fazer efetivamente uma certificação de qualidade e de excelência para todos estes profissionais, como na União Europeia, e com exigência, e para que, de facto, o futuro do laboratório, tanto no público como no privado em Portugal, seja de excelência e esteja à par daquilo que se faz na União Europeia. É um bocado a nossa vontade ter esse grupo de trabalho mais próximo das associações, por um lado, e, por outro lado, interpretarmos a nova lei das ordens. Obrigado.
Muito obrigada. Dou a palavra ao Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado, Senhora Presidente. Nós temos aqui estes protocolos que os senhores entenderão. Faz parte um bocado da liturgia parlamentar. Cumprimentar também a todos e agradecer a vossa presença. Dizer-vos só muito rapidamente o seguinte. É importante aquilo que nos colocam. Tem o seu quê de original, o que na maior parte das vezes é bom. Mas evidentemente que nos dificultará, creio eu não sou jurista, mas as colegas que aqui estão e que o são poderão depois complementar, nos dificulta uma resposta imediata. Contudo, aquilo que nós, com o que nós nos podemos comprometer é em analisar, toda esta documentação vai ser distribuída aos restantes partidos, só estão cá representantes do Partido Social Democrata, e depois é sempre possível, em função da análise que nós fizermos, e os outros grupos parlamentares também, desenvolver uma iniciativa legislativa que, de algum modo, vá, se possível for, ao encontro daquilo que nos pediram. E da minha parte, era apenas esta intervenção de enquadramento, e agradecer-vos mais uma vez pela vossa presença e pelos esclarecimentos que nos prestaram.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu começo por cumprimentar e agradecer a presença nesta comissão e peço desculpa, mas provavelmente pode ser lapso meu, mas referem aqui no vosso pedido de audiência que já houve parecer do CNOP. Pois eu confesso que não consigo encontrar o parecer do CNOP, senão o parecer da Ordem dos Biólogos. Que subscrito, portanto não há nenhum parecer isoladamente, não, pronto, isso era uma questão que queria pronto, exatamente, essa era uma questão que como diziam aqui, portanto não havia nenhuma resposta oficial do CNOP e era nesse sentido, portanto a primeira, é porque isto é um pedido de parecer do CNOP, pronto, e de qualquer forma era de certo corroborar aquilo que já foi dito aqui pelo Sr. Presidente, que de facto esta é uma questão importante, uma questão que merece ser devidamente analisada face ao novo enquadramento jurídico. E julgo que seria importante remeter toda esta situação à Comissão no seu todo, onde estivessem representados, não quero dizer que aqui não estejam, mas de momento não estão cá todos os grupos parlamentares, para que se possa dar uma resposta mais concreta e mais objetiva face àquilo que vocês colocam. E porque, de facto, é uma questão nova, é uma questão pertinente, e estes elementos que nos deixam aqui carecem de uma análise mais cuidada. Mais uma vez, agradecer a vossa presença. Muito obrigada.
Agradeço ao Sr. Presidente, à Sra. da Comissão e à Sra. Deputada também os contributos que nos deixaram. Dar só nota que no âmbito das profissões que não estão consideradas na área da saúde como associações profissionais, recebemos recentemente aqui na Comissão de Segurança Social e Trabalho o Fórum das Tecnologias da Saúde, que tem precisamente a questão é idêntica ou muito próxima, e que vieram também trazer-nos a mesma problemática, talvez num enquadramento diferente, porque a que nos traz hoje a Associação Nacional de Bioquímicos refere-se a uma parte do muito das áreas em que intervém, apenas uma parte dos vossos associados que representam intervém na área da saúde, todos os outros, portanto, estão fora e portanto, referir e reforçar que estamos também com a pretensão de muitos profissionais que das mais diferentes áreas, são 18 profissões, se não estou em erro, que estão integrados no Fórum das Tecnologias da Saúde, nos fizeram também chegar. A iniciativa tem que partir sempre, como já referiu o Sr. Presidente da Comissão, dos grupos parlamentares. Cada grupo parlamentar poderá sempre tomar a iniciativa de apresentar um projeto de lei ou um projeto de resolução com vista a corresponder às solicitações que aqui nos trazem. Passo a palavra, não sei se desejam acrescentar mais alguma coisa. Dou a palavra, por favor.
Aqui, enfim, a última intervenção que nós gostaríamos de fazer tem mais, vem a jeito de, enfim, de proposta ou de desafio, ou até mesmo de pergunta. A Assembleia da República tem gabinetes jurídicos que permitam consultas externas à própria Assembleia, ou seja, há uma dúvida qualquer na interpretação de uma lei que é produzida na Assembleia, é possível colocar uma pergunta, como é que se deve interpretar esta lei, ou não existe esse tipo de mecanismo de...
De forma objetiva e direta, não.
Não existe.
Pode-se encontrar uma solução, não é? Pode-se procurar ter aqui, perante uma questão que dirijam à Comissão, termos uma hipótese de procurar uma resposta. Palavra, Sr. Deputado.
Só um esclarecimento que talvez também seja importante, é que atualmente as várias ordens profissionais, as várias associações públicas profissionais, ordens ou câmaras, estão neste momento a proceder à adaptação dos seus estatutos face a esta nova lei. Portanto, neste momento não estão ainda na Assembleia da República esses mesmos estatutos, mas esses estatutos depois serão enviados, portanto estão atualmente no Governo, portanto que as ordens tiveram que apresentar ao Governo essas alterações, projetos das alterações, que depois serão novamente reapreciados aqui na Assembleia da República. Portanto, essa também pode ser uma fase importante para ajudar ao esclarecimento cabal daquilo que vocês, da questão que vocês colocam.
É de facto à raiz da nova interpretação jurídica das ordens, do novo enquadramento jurídico das ordens, que se levantam, porque esta questão que nós vimos aqui trazer é uma questão, de certa maneira, original, porque eventualmente poderá haver situações semelhantes, que é, tradicionalmente nós tínhamos uma profissão, uma ordem. Acontece que neste momento em Portugal, e nomeadamente na área da saúde, nós temos muitas formações de base que concorrem para as mesmas funções. E este é que é o problema. Como uma ordem profissional, só para ser sócio de uma determinada ordem profissional, tem que se ter aquela formação de base, e se existir uma profissão associada apenas a uma ordem, nós temos um problema de centenas ou milhares de profissionais que hoje em dia são diretores de laboratório no público, que têm altíssimas responsabilidades no sistema de saúde português e que vão ficar completamente desenquadrados porque não estão enquadrados em nenhuma das ordens profissionais, no caso dos bioquímicos, e que, mesmo que queiram fazer uma ordem profissional, porque esse poderia ser o caminho, continuaremos a ter duas ordens ou três ordens profissionais a concorrer para a mesma profissão. Não é a solução. Os ingleses criaram um Health Council onde participam todas as estruturas, e esse Health Council seria o mais lógico. Claro que o mais lógico em Portugal às vezes não é o que acontece, porque claro, há tradição, há uma grande tradição das ordens profissionais que tem um peso e tem aquela coisa institucional, uma liturgia, que muitas vezes é muito complicado, para quem é agnóstico é difícil de coisa. Agora, a questão que se põe no fundo é esta. Vamos ser pragmáticos e criar uma estrutura de regulação profissional em Portugal parecida com, algo, com o melhor que se faz na União Europeia e que permita resolver este dinamismo de, em certas áreas como a saúde, ou vamos amanhã ter problemas, certamente, porque amanhã as estruturas que representam os profissionais, que são profissionais de excelência, quando se virem confrontados com a exclusão do sistema, vão recorrer aos tribunais, vão recorrer à União Europeia. Não há outra hipótese. E nós podíamos prever esta situação atempadamente. Era um pouco este o contexto.
Posso só meter aqui...
Quero ter a gentileza, por favor.
Até este momento, aliás, até há pouco tempo, quem regulamentava a profissão... O que era antes, não é? Que é isso que eu, porque eu percebi que havia aqui um desfasamento. Quem regulamentava a profissão no público era a CSS. A CSS é que dizia: as tecnologias de saúde são técnicos de diagnóstico e terapêutica, a nossa carreira é diferente. É uma carreira de técnico superior de saúde, que é diferente. Onde estão? Farmacêuticos, biólogos, bioquímicos e químicos, que era o que era obrigatório para os tais estágios que eu falei há bocado. Portanto, bem... No público nunca se colocou, exatamente.
O Estado, no público, está-se a colocar, porque por razões também financeiras, e não tem a ver com este governo, tem a ver já com governos anteriores, há uma tendência de afastamento, porque os estágios são remunerados, são estágios pagos, são internados.
São internados.
E, nesse sentido, está-se a afastar da responsabilidade de pagar os internados nesta área. Isto está bem feito.
Não, estava bem feito.
Estava bem feito, eu vinha na linha europeia, 4 anos para formar um técnico superior de saúde de excelência, é o que se faz na União Europeia. E, portanto, o Estado, há muitos anos atrás, pensou bem, só que agora, por falta de dinheiro...
Sim, universitário, a nível base, não, é indiscutível. É indiscutível que, em termos base, ou seja, das ciências... que é transversal a todas as licenciaturas, agora mestrados integrados, pós-Bolonha, não é? A base é muito melhor do que no Reino Unido, são 3 anos, aquilo, não é? Ou na França, é muito melhor. Mas no sentido em que o enquadramento institucional e profissional europeu, nomeadamente o EFLM, que é European Federation of Laboratory Medicine, exige... que para que haja uma certificação europeia, ora, nós não podemos ter essa certificação europeia, exige que, exatamente, a ISO-BM, que é uma das sociedades, ou existe um sílabus, que é o SE4, que tem uma série de parâmetros, que exige que cada profissional faça aquilo. E, portanto, para isso é preciso que haja uma entidade que diga este senhor realmente é reconhecido em Portugal e preenche estes requisitos. Ora, isso somente existe para o privado. Existe para o privado. Existe para o privado. Porque no privado, quem rege a certificação no privado são as ordens. É a ordem dos médicos, que tem, é automático, o reconhecimento é automático a nível europeu, e a ordem dos farmacêuticos com os analistas clínicos, não com a genética, atenção, só com os analistas clínicos. Os técnicos superiores de saúde, em que o tutor, por assim dizer, é o Estado, curiosamente, não é reconhecido a nível nacional pelas sociedades científicas, não reconhecem aquilo que o Estado fez pelos seus profissionais, nem a Europa reconhece os 4 anos que o Estado gastou, porque gastou, em tempo e dinheiro, não é? Com os tutores que nomeou, com os júris que nomeou, os exames que teve que fazer. Não é reconhecido nem a nível nacional pela Sociedade Portuguesa de Química Clínica, nem pela Sociedade Portuguesa de Genética, porque esses sim reconhecem o das ordens. Portanto, isto é aqui uma incongruência. Quer dizer, o Estado forma bem ou forma mal? As sociedades sobrepõem-se ao Estado? As sociedades dizem, não, o Estado forma mal. Isto está tudo mal feito. Nós é que certificamos bem. Portanto, há aqui qualquer coisa que não... E como as sociedades é que estão representadas na Federação Europeia, temos um problema. Temos profissionais que neste momento trabalham e são responsáveis... por setores, são de excelência, a não serem reconhecidos a nível europeu. Muito obrigado.
Já agora, peço desculpa, Sra. Deputada. Obrigado pela atenção.
Concluir, por favor.
Peço desculpa. É só mesmo para concluir que o colega Nuno disse. A ACSS foi quase muito clara connosco, quando estivemos com a ACSS, que provavelmente vai passar esse processo de certificação profissional dos técnicos superiores de saúde às ordens respectivas. Estamos a pensar também nos farmacêuticos, nos biólogos, e agora aqui o problema dos bioquímicos, que não têm ordem nenhuma, e daí nós temos essa necessidade de ter aqui um enquadramento de podermos trabalhar em conjunto. Obrigado.
Agradeço muito à Associação Nacional de Bioquímicos, a questão inovadora até perante nós, que nos trouxeram, os desafios que colocaram aos deputados presentes e até que permitiu termos aqui uma audiência sui generis com muita dinâmica de ambas as partes e um bom interesse, o que permitiu que fossem esclarecidos alguns aspectos e, pela nossa parte, apreendido a questão concreta que tiveram a gentileza de trazer até a nós. Fica, portanto, a Comissão com a questão colocada, os senhores deputados irão analisar, salvaguardando sempre que a iniciativa terá sempre partir, qualquer iniciativa legislativa, por parte dos grupos parlamentares. Portanto, a Comissão em si não, mas serão os grupos parlamentares que terão sempre que ter qualquer iniciativa legislativa relativamente a esta matéria. Desejarem fazer chegar, como a informação a crescer àquela que já nos enviaram, teremos todo o gosto em continuar a acompanhar o processo. Desejo as maiores felicidades e queiram-nos sempre ao dispor. Um bom dia.